rapaziada, estamos no ar com o Esporte em Discussão deste dia 3 de junho de 2020, pontualmente 1 da tarde, mais 2 minutinhos. Vamos falar muito de São Paulo, vamos falar de Palmeiras, de Corinthians, de Santos, de tudo que acontece no Brasil e no mundo esportivo, né? Já na próxima semana teremos o Campeonato Espanhol. Este final de semana a Jovem Pan vai transmitir jogos do Campeonato Alemão. A bola vai voltar a rolar aqui na Pan, se Deus quiser vai voltar o quanto antes no futebol brasileiro, tudo isso passando, né? Com todas as precauções necessárias, o futebol vai retornar também aqui no Brasil e vamos torcer para que isso passe o quanto antes, essa questão do coronavírus, o quanto antes passe e a gente possa descobrir uma vacina eficaz para o mundo se livrar desse grande problema. Comigo, Flávio Prado, muito elegante, Flávio Prado, Vanderlei Nogueira também, com uma beca elegante, Nilson César também elegante, os três mosqueteiros, que beleza. Tudo bem, Flávio?
A gente tá... bacana mesmo, isso. O futebol está tomando hoje em Portugal, o que é muito bom, né? O futebol português voltando também é um futebol, não é primeira linha, mas é legal que volte. A Inglaterra praticamente confirmando 17. Enfim, as grandes ligas vão voltando e em algum momento o Brasil também passará por isso tudo e voltaremos a ter o nosso futebol então.
Fala, Nilson, tudo em paz, Nilson?
Eu tô bom, tô vendo o Flávio Prado aqui com o paletó que ele vai na missa lá. Olha lá, é paletó de missa do Padre Marcelo. E fica naquela partinha reservada, só para chegados, entendeu? Esse é o paletozão de missa do Padre Marcelo. Estamos firme e forte, louco para sair da minha casa que eu não aguento mais, viu?
Aliás.
E ainda a mulher com o pé quebrado, cuidando da mulher com o pé quebrado, aí é tragédia total, rapaz.
Tá tendo que pagar. Ô, Vanderlei, tudo bem, Vanderlei?
Tudo bem, a casa também não está aguentando ele, Fausto, vai por mim. Você sabe que nós temos aqui um sensor de casa, né? Então tem algumas casas que não estão aguentando mais algumas pessoas em casa. Olha, estamos aqui preparados para mais um Esporte em Discussão, o Flávio falou bem, as coisas aos poucos vão voltando, teremos a partir da próxima semana algumas competições já começando a se aquecer, enfim, vamos aguardar mais um pouquinho que a gente vai chegar lá. Nós chegamos um pouquinho mais tarde nessa pandemia, vamos ter que esperar um pouquinho mais.
Sem dúvida. E desses 5 minutos que temos para falar antes do intervalo, eu quero falar sobre o São Paulo Futebol Clube, né? O Marco Aurélio Cunha deixou o comando da seleção feminina brasileira, e o foco agora é a candidatura à presidência do São Paulo Futebol Clube. Ainda não anunciada, né? A candidatura do Marco Aurélio Cunha, assim como do Júlio Casares, do Roberto Natel, que pode também concorrer, o Newton do Chapéu também normalmente concorre à presidência do São Paulo. Enfim, um ano político que promete ser muito quente no São Paulo Futebol Clube. Vanderlei, vamos começar com você falando a respeito disso. A gente tem que lembrar, Vanderlei, que o Marco Aurélio é um dos caras que tem uma relação muito positiva com um dos grandes ídolos do São Paulo, que é o Rogério Ceni, tem uma relação muito boa com o Muricy Ramalho, enfim, tudo que não acontece nesta gestão atual. Vamos lá, Vanderlei, vamos falar do tricolor.
Apenas um ajuste, Fausto, olha, nós já temos a chapa da situação no São Paulo, já está definida. É o Júlio Casares com Outen Aires de Abreu Júnior. Esta é a chapa de situação do São Paulo. A chapa de oposição, o candidato de oposição, vai ser conhecido entre agosto e setembro, em função da pandemia, não houve uma convenção. A convenção da oposição do São Paulo, Fausto, tem 3 nomes, como você citou. O Marco Aurélio Cunha é um, o Jaime Franco é outro, e o Roberto Natel é o terceiro. Então, a convenção vai escolher entre esses 3 nomes o candidato de oposição. Se for o Marco Aurélio Cunha, aí nós teremos na disputa, nós, os eleitores, teremos na disputa os 2 conselheiros mais votados nas últimas eleições. De um lado, o Júlio Casares, do outro, o Marco Aurélio Almeida Cunha. Os mais votados estariam frente a frente, um na situação e outro na oposição. Mas isso apenas é um detalhe. a convenção vai decidir o candidato. Com relação à saída do Marco Aurélio, não tinha nenhuma outra alternativa, na medida em que ele já se colocou como pré-candidato à presidência do São Paulo, ele não poderia mesmo ficar na CBF, porque ficaria uma situação desconfortável. Depois de 5 anos, ele sai da CBF e agora vai, segundo ele, articular a campanha. Esse é o quadro, ele não tinha outra alternativa. Vamos aguardar os próximos passos políticos do São Paulo. Fausto.
Ô, Nilson César, é um nome muito forte, é um nome vitorioso no São Paulo, né? É um cara que tem um bom relacionamento com a maioria dos ídolos do São Paulo Futebol Clube. É um adversário grande aí para uma eleição no São Paulo, hein, Nilson?
Eu tô achando que a oposição vai ganhar a eleição do São Paulo, entendeu? E essa oposição vai acabar se unindo no final em torno de um nome aí, para vencer a eleição no São Paulo. Existe muita vontade que o Leco e o grupo do Leco não continue à frente da direção do São Paulo Futebol Clube. Por quê? Porque foi muita bobagem, entendeu? Inúmeras besteiras. O clube, o São Paulo, sempre primou por organização, por coisa, por uma linha de conduta coerente. E o São Paulo não teve coerência. Trocava de treinador que nem trocava de camisa. O clube se endividou. O clube está sofrendo, até no aspecto social do clube está sofrendo bastante. Enfim, precisa ter uma chacoalhada no São Paulo. E eu gostaria de ver essa mesma chacoalhada que o São Paulo possa ter no Corinthians. Que acontecesse no Corinthians também, porque já deu esse grupo de situação do Corinthians também. Então, eu tenho quase convicção, viu, Fausto, que o São Paulo vai unir vai ter um nome único aí para disputar com a situação, e esse nome único vai acabar vencendo a eleição no São Paulo. A oposição deve vencer a eleição.
Flávio, vocês três conhecem muito bem esses candidatos, né, à presidência no São Paulo, tanto o Marco Aurélio quanto o Júlio, tanto quanto os outros. Fala a respeito do Marco Aurélio, Flávio.
Ô Fausto, o Júlio, com o Marco Aurélio na CBF, o Júlio estava tentando organizar. Aliás, o Júlio deverá estar com a gente domingo no período da tarde, né? No nosso plantão. Ele só não esteve domingo passado, porque houve aquela confusão toda aí na Paulista. E, obviamente, a gente transferiu, deve entrar ao vivo na programação que o Vanderlei comanda no período da tarde do domingo. A ideia do Júlio era fazer um grupo de consenso. É muito difícil de falar em oposição no São Paulo, a partir do momento que todos são mais ou menos oriundos do Juvenal Juvencio.
É.
O Júlio Casares era o pitbull do Juvenal. E o Marco Aurélio era o Juvenal era sogro dele. Então fica muito difícil de falar em oposição. A nefasta passagem do Juvenal pelo São Paulo, ela destruiu a possibilidade de liderança. E agora, esse modelo, né, que levou o Leco ao poder, imagina, o Leco é um cara que não tem capacidade para dirigir nada, e mostrou isso claramente, destruindo o orçamento do São Paulo, a última coisa que faltava. São Paulo está endividado para os próximos 20 anos. O futuro presidente, ele vai pegar um pepino grande, pesado, seja ele quem for. Mas esse modelo, mesmo com as pessoas oriundas do período do Juvenal, esse período Juvenal, eu acho que morre com o Leco. E morre sem deixar saudade, mas deixa o São Paulo numa situação terrível. Então, com a volta do Marco Aurélio, realmente muda um pouquinho a situação da eleição. Caminhava-se para um consenso em cima do nome do Júlio Casares, uma candidatura, aquelas assim, só para marcar espaço, marcar terreno, de 5% dos votos, 10% dos votos. Então, agora é uma nova situação que aparece, mas de duas pessoas que se originam do mesmo grupo, né? Tanto o Juvenal, era muito amigo, muito próximo do Júlio Casares, como era, inclusive, parente do Marco Aurélio. É verdade que houve um momento de ruptura entre eles, mas não a ponto de se considerar o Marco Aurélio alguém, eu não considero, uma oposição. Acho que é uma divisão dentro do clube, quando eles vão acabar escolhendo quem será o futuro presidente.
Sem dúvida. Eu, particularmente, sempre entendi o desejo do Marco Aurélio se tornar presidente do São Paulo. E não é de hoje, faz tempo já a gente percebe isso no Marco Aurélio e percebe também muitas pessoas do São Paulo Futebol Clube o desejo da candidatura do Marco Aurélio Cunha. Enfim, vamos ter que torcer pro bem do São Paulo. O que todos têm que fazer é lutar pelo bem do São Paulo Futebol Clube. Flávio, pode falar, já já a gente vai pro intervalinho. Pode falar, Flávio.
É só um detalhezinho. Com a saída do Marco Aurélio da CBF, a expectativa na CBF é que uma mulher assuma esse cargo. Que também é uma coisa legal, uma coisa legal. Positiva, né? Uma técnica. A Emily fazia um bom trabalho, acabou saindo, inclusive por desacerto com o próprio Marco Aurélio. E agora vem essa técnica norte-americana que tenta fazer um trabalho bacana e parece que ela terá como diretora uma mulher. A ideia é essa que eu acho bastante positiva.
1:00 PM, mais 13 minutos, a gente vai para o intervalinho, já já voltamos com o Esporte em Discussão. Muito bem, estamos de volta com o Esporte em Discussão aqui na Jovem Pan, neste dia 3 de junho de 2020. Nilson César, vamos falar do Portuga, vamos falar do Mengão, ele renovou com 80,39% de aproveitamento, 51 jogos, 38 vitórias, 9 empates e 4 derrotas. Um cara que realmente deixou o seu nome para a história do Flamengo, renovou por um ano com o Mengão. É um cara que é muito querido pela torcida rubro-negra. Queria que você falasse dessa renovação. Agora, é uma renovação também que os caras vão ter que quebrar a cabeça no que vem também. Porque se o Flamengo estiver bem no meio da temporada, ele vai pedir mais grana, né? O Flamengo não vai ter como não pagar o Portuga. Ele pensa também na janela do futebol europeu. Olha lá, ó, digam a nação que eu fico. Tá aí o Portuga. Fala, Nilson César.
Esse português aí, rapaz, ele é um bom treinador, sim, excelente treinador de futebol, mas tá em fim de carreira também, né? Não pensa que... E outra coisa, ele me parece o Neymar. O Neymar também joga aí, balão de ensaio, dizendo que tem 800 clubes atrás dele e não tem nenhum, né? Então ele é igualzinho, ele é marketer, português, marketer, bom técnico, isso é discutível, bom treinador. Não é Guardiola, mas é um bom treinador. Mas ele é marqueteiro pra caramba, entendeu? Ele é, olha, esse cara, eu tenho certeza, já falei aqui várias vezes, nasceu em Buenos Aires. Ele não nasceu em Lisboa, ele deve ter sido criado em Lisboa, porque ele é milongueiro pra caramba, ele é um milonga argentino, ele deve ter sido criado, foi pequenininho lá pra Lisboa, aí tudo bem, mas que é marqueteiro, é, mas o Flamengo ganha com a permanência dele, porque... O importante que ele conseguiu é que ele tem esse grupo na mão. O cara, quando é um comandante, ele precisa ter um grupo jogando para ele também. E nesse caso, o português é perfeito nesse aspecto. A gente sente que o grupo gosta dele. Os jogadores são bons, o grupo gosta. Precisa ver se vai continuar tudo em dia, pagamento lá no Flamengo, se os salários não vão atrasar. Tem que ver tudo isso pós-pandemia. Pós-pandemia tem uma série de circunstâncias aí. Eu só tenho uma convicção, que o Flamengo não vai nadar de braçada como nadou na temporada passada. Isso eu tenho como convicção. Não será a mesma temporada que o Flamengo fez o ano passado, não. Agora, que ele ia ficar, isso eu não tinha dúvida. O resto, que tinha um monte de convite, não sei, conversa mole para boi dormir, igualzinho o velho Neymar, que fica soltando balão de ensaio.
A gente já vai falar do Neymar. Calma, Nilson. Aliás, agora depois dessa declaração do Nilson aí que o Flamengo não vai conquistar tudo que ganhou nessa última temporada, até futebol de areia o Flamengo vai conquistar. Flávio, que notícia boa para a nação rubro-negra, hein, Flávio?
A princípio, sim. A contratação, a renovação do Jorge Jesus é importante. Algumas pessoas não concordam, mas eu entendo que se não estivesse ele no comando do Flamengo, o Flamengo até poderia ser campeão, mas não seria da maneira que foi. O Flamengo trouxe muita gente repatriada e há um choque, né? Um choque cultural quando os jogadores voltam da Europa com outro nível de jogo, outra ideia de jogo e trabalham com os técnicos brasileiros, que sim, são bons técnicos, mas eles falam outra língua, é outra coisa, é outra filosofia, a gente até costuma falar, é outro esporte. E aí é um choque cultural bastante acentuado quando dessa volta. E com o Jorge Jesus, isso não aconteceu. Ele falou a linguagem dos caras. E aí o Flamengo rapidamente adaptou e, a partir dali, o Flamengo fez o que fez. Agora, é um caminhão de dinheiro. Né? E há também a possibilidade, caso apareçam clubes que não falem inglês, porque ele não fala inglês, né? De bom nível, ele está liberado pelo contrato para sair. Isso é uma coisa a ser vista. E onde o Flamengo vai levantar dinheiro para pagar tudo isso também, eu não sei. Então, eu tenho muitas dúvidas sobre o futuro. mas nesse momento, até no aspecto político, os clubes são políticos, não tinha como não aceitar tudo aquilo que o Jorge Jesus pediu depois da campanha maravilhosa que ele fez com o Flamengo.
Ô Vanderlei, você sabe que eu defendo profissional com capacidade, né? Independente de que país ele virá, tem que ser bom. O Jorge Jesus acho que está se preparando para a nossa seleção brasileira, hein, Vanderlei? Agora renovou com o Flamengo. Por que não sonhar com o Jorge Jesus na seleção? Essa história que o Nilson falou assim, que ele já está em final de carreira, é verdade. Ele não é mais nenhum menino. Mas ele poderia ajudar muito a nossa seleção se ele demonstrasse um pouco do que ele demonstrou no Flamengo, hein, Vanderlei?
Ô, Fausto, primeiro que eu acho que ele não está em final de carreira. Ele tem mercado. Acontece que nenhuma, eu acho até que ele teve ofertas, mas nenhuma oferta pagaria mais do que o Flamengo vai pagar para ele. Então, ele vai ganhar, ele vai estar no pacote já dos principais salários de treinadores em todo o mundo. Você transforma aí o que ele vai receber no Flamengo, ele está num patamar, como o Nilson gosta de fazer esse negócio de ranking, está no top 10. Por exemplo, dos técnicos que melhor vão receber ao longo da próxima temporada. Essa é a primeira observação. Essa discussão entre ele e o Flamengo, de cara, os dois queriam acordo. Ele sabia que o Flamengo não teria nenhum nome para substituí-lo nesse momento, que é ídolo da torcida, que o Flamengo estava enrascado. Tanto é que o Flamengo brigou bastante para que esse contrato fosse até o final de 2021. E ele bateu na tecla para fazer por mais um ano, que vai ser, como você observou quando você colocou o tema, o Fausto, na metade do ano que vem, dependendo do que acontecer, o Flamengo terá um pipinão na mão para tentar confirmar a presença dele ou não. Vai ter que ou mantém o salário, ou aumenta, sei lá, vai ter um pepino na mesa no meio do ano que o Flamengo não gostaria de ter. Porque para nós a temporada é até o final de 2021, o
Vanderlei, dos brasileiros. Vanderlei, ou não, né, Vanderlei? Porque se de repente, a gente conhece os clubes brasileiros, se de repente ele tropeça 5, 6, 7 jogos, os clubes brasileiros não preservam a história, não. Já chutam o cara.
Mas ele já fez um contrato, aquela brincadeira que a gente costuma falar.
Amarrou.
Que vale por 5 anos. O que acontecer até o ano que vem, ele vai ter um dinheirão lá no Banco Nacional de Lisboa. O Nilson está fazendo sinal, eu acho que ele quer falar alguma coisa.
Fala, Nilson.
Quer falar? É negócio de reserva de grana aí, ó. Esse eu vou dizer para você, rapaz. Esse eu vi em pôr de renda, tem muito. Viu? Eu queria dizer o seguinte, eu tô uma tragédia, mas o Fausto, que eu queria dizer o seguinte, você falou em seleção brasileira pro Jorge Jesus, eu acho que esse cara não babaria ovo do Neymar, porque eu tenho uma decepção tão grande com o técnico de seleção, rapaz.
A gente já vai falar do Neymar, Nilson, calma, Nilson.
É importante falar isso.
É que a gente já vai falar do Neymar.
E, ó, a minha esperança é que o Dunga, campeão do mundo, levantou taça do mundo, sabe? Não ficasse babando o ovo do Neymar. Babou. Escorria. Filipão escorria pelos dois lados, babando o ovo do Neymar. Falei, pô, o Filipão ganhou uma Copa invicto. Esse cara não precisa babar ovo do Neymar. Escorria pelos dois lados. Aí o Tite, eu falei, não, o professor Tite, 59 anos de idade, já consagrado nos clubes, também não vai babar ovo. Outro babão. Então, a minha esperança é que um técnico português como esse aí, o Jorge, o Jorge Jesus, que está já adaptado ao futebol brasileiro, ele pudesse sim dirigir a seleção, e eu tenho esperança que ele não babaria ovo do Neymar. Consequentemente, o futebol do Neymar iria crescer e a chance do Brasil disputar um título de Copa do Mundo aumentaria, porque só vai aumentar quando o futebol do menino Neymar crescer na seleção e não tiver um técnico babando o ovo.
De tanto que você falou do Neymar, quando a gente for falar do Neymar, vou chamar você por último. Ô, Vanderlei, vamos falar da Liga dos Campeões, já linkando aí um português, né? Portugal está aí se colocando à disposição para sediar a final da Liga dos Campeões desse ano de 2020, né? Que não tem data confirmada, né? A final está marcada para Istambul. Mas aí Portugal está se colocando à disposição. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, afirmou que o país terá uma boa notícia em termos de futebol internacional e pode ser a final da Liga dos Campeões. Vanderlei?
Olha, falando sobre a pandemia nesse momento, Portugal a coisa correu muito bem por lá. Claro, também foi atingido, também sofreu, está enfrentando restrições, tudo isso a gente já sabe. Mas os portugueses foram bem nesse momento aí. A população colaborou bastante. Tem estádios, é muito fácil chegar a Portugal. Então, para receber uma competição importante, Portugal está preparado. O Flávio falou que não é o primeiro mundo no nível, tal, tudo isso é verdade. Mas ele está bem próximo. Tanto é que toda hora que a gente conversa aqui sobre transferências, a gente coloca sobre a mesa o seguinte: esse cara aí, era melhor ele ir para Portugal, porque lá ele já pega um aquecimento, toma um trem e já está num grande centro. É isso que a gente costuma falar. O cara já chega aquecido e não vai de cara para a Inglaterra, de cara para a Espanha, por exemplo. Então, eu acho que seria muito legal Portugal. Portugal tem hotéis, tem estrutura, a segurança pode funcionar, eles podem receber reforços de países mais próximos, as fronteiras podem funcionar. Eu acho que Portugal tem capacidade, sim, melhor, com todo respeito, melhor do que na Turquia, né? Melhor do que na Turquia, pelos deslocamentos, pela segurança, por tudo que envolve aquela ponta do mundo nesse momento também.
Portugal, Flávio, você sabe bem, por muitos e muitos anos, foi visto como o patinho feio da Europa, só que não é mais a realidade de Portugal. Portugal cresceu muito em todos os aspectos, eu tenho muitos amigos em Portugal, eles falam da questão da saúde pública em Portugal, da educação, da segurança, o turismo cresceu demais em Portugal, e Portugal, na minha opinião, seria uma baita de uma sede para a final de Liga dos Campeões, diante de tudo que aconteceu. Eles souberam lidar de uma maneira muito interessante com relação ao coronavírus. Por exemplo, os meus amigos esse final de semana estavam na praia, normalmente, Flávio. Aconteceu casos em Portugal, sim, mas comparado com outros lugares da Europa, Portugal deu uma aula de como se fazer, viu, Flávio?
Basicamente, a final está em Istambul.
Sim.
O que está acontecendo, a única possibilidade da final ir para Lisboa é porque Portugal, o campo do Benfica, recebeu a final há 2 anos. Então, ele está pronto para o sistema UEFA, como é que funciona, como é que é a final. Existe uma série de coisas, de adaptações, e para fazer essa adaptação, o pessoal do estádio de Istambul, do Estádio Olímpico de Istambul, teria que gastar dinheiro para fazer essa adaptação. Só que não terá renda, será uma final com portões fechados, isso já está definido. Então, como é que eles vão botar dinheiro e não ter retorno? O que vale a pena no negócio? Se for uma coisa séria, né? Aqui no Brasil fizeram estádio para roubar. Bom, estão roubando em hospital, que dirá em estádio. Mas o que é o negócio? Você gasta o dinheiro e depois você recupera, né? Então você tem uma final espetacular, uma semana de movimentação na cidade, tudo isso. Não haverá esse tipo de retorno. Então vai ser uma final fechada, as torcidas não vão poder se movimentar. Então Istambul teria que investir. E parece que não há disposição do governo turco em investir nesse momento. Aí você faz o quê? Não vai repetir a final no ano da Metropolitana que foi o ano passado. Também estaria pronto o estádio do Atlético de Madrid. Aí você vai para outra, que foi em Lisboa, tranquilo, tudo preparadinho, o estádio está com jeito, é só chegar e jogar. Você não vai ganhar dinheiro, mas você também não vai ter que investir nada.
E aí, Nilson César?
Então, rapaz, eu estou ouvindo aí, e é verdade, eu acho que Portugal, quem foi recentemente a Portugal sabe o quanto aquele país está maravilhoso, né? Nossa, Portugal está maravilhoso, muito diferente de algumas décadas passadas, né? Que era, como você colocou, tido como patinho feio. Hoje não, hoje Lisboa é uma das cidades mais lindas da Europa e toda Portugal está linda e bem preparada. Mas você sabe um país, viu, Flávio? Aí você pode me ajudar, Flávio? Um país que teve menos casos que Portugal. Ainda a fronteira está fechada para espanhóis e italianos. Não está aceitando nem italiano e nem espanhol, que é a Grécia. Então, eu não sei se a Grécia teria condições. Sabe o que eu penso desse negócio de exigências, de UEFA, de FIFA? É tudo para agradar as construtoras que trabalham para eles. Você sabe disso. Esse negócio de, tem que ter isso, tem que ter aquilo, não sei o quê. É tudo para morder grana das construtoras que trabalham para eles. Isso já foi feito na Euro lá em Portugal, com a vergonha o que a FIFA fez quando teve a Euro lá em Portugal com as construtoras. Um roubo total. Foi feito, eu tenho amigos lá na RTP, eles me contaram, falaram, inacreditável o que os caras estão fazendo aqui. Então, a Grécia é uma outra alternativa, mas aí teria que quebrar, né? Porque vai que chega um italiano ou então um espanhol, aí teria que quebrar esse negócio da Grécia não está aceitando, pelo menos por enquanto, né, a entrada de italianos e espanhóis. Mas a Grécia teve um número de casos menor ainda do que Portugal.
Muito bem, uma da tarde, mais 31 minutinhos. Vamos ao intervalo. Ah, mas antes do intervalo, olha quem está por aqui. É o nosso ursinho, olha lá, versão, quem aí tá com saudade de dar um super abraço, eu vou ter que levantar, né, pra dar um abraço, tô dando um super abraço aqui, ó, tá aparecendo direitinho? Quem aí tá com vontade de dar um super abraço apertado em quem a gente gosta? Eu tô morrendo de saudades, mas tudo bem, porque abraço é mais do que parece, é carinho, amizade, por isso a Elo tá mandando um abração pra você aí de casa por meio do mascote deles, o Urcelo. Dá uma olhada no Urcelo aqui, ó, que tá aqui no estúdio com a gente, olha só que demais. Hashtag sinta-se abraçado, vou abraçar o Urcelo, ó. Forte abraço no Urcelo. Já, já.
Zen.
Muito bem, estamos de volta com Esporte em Discussão aqui na Jovem Pan. Uma da tarde, mais 34 minutos. Flávio Prado, sabe que a gente vai falar agora do Neymar? Eu vou fazer agora o contrário. Flávio, Vanderlei, depois o Nilson, entendeu? Vamos falar do Neymar. O Barcelona ainda sonha com a contratação do Neymar, só que o clube de Paris, o Paris Saint-Germain, o clube francês, diz que vende o Neymar, só que se for por R$1 bilhão. É menos do que eles pagaram na época, pelo Neymar. Na época eles pagaram 222 milhões de euros, né, em 2017. O contrato do Neymar vai até junho de 2022, se eu não estiver enganado, eu vou confirmar essa informação.
É isso.
Até junho de 2022. Ele já disse que não quer permanecer no Paris Saint-Germain. Ele sonha com o Barcelona e o Barcelona também gostaria de contar com o atleta. É um valor altíssimo, Flávio. Mas eu não acho impossível isso acontecer, não, viu, Flávio?
Ah, por esses números eu acho impossível, sim. Todo mundo foi fortemente atacado pela pandemia. Não existe, mesmo o Barcelona, ele não é um clube de milionário. Então, por exemplo, fosse o Manchester City é o Qatar. O Qatar botaria o dinheiro lá e acabou. Como o Paris Saint-Germain. Na verdade, o Paris Saint-Germain é o Qatar. O Manchester City é um emirado. Né? E aí você teria dinheiro saindo de qualquer lugar, sem nenhum problema. No caso do Barcelona, não há condição. Não há nem condição. Tenho a impressão até que nem fecha o fair play financeiro dele. O Philippe Coutinho retornou, não acertou. O Bayern de Munique não fez a compra. Se comprasse, poderia dar uma equilibrada maior nas contas. Mas por esses números, não. Eu acho que o Barcelona até gostaria de ter o jogador gostaria de ir para lá, mas eu acho que por esses valores não vai acontecer essa negociação, não tem como acontecer, porque é um número inviável para o futebol, sempre foi, e agora mais ainda com a pandemia, acho que as realidades financeiras são outras, a não ser para clubes como o Paris Saint-Germain, que acabou de contratar o Icardi por 50 milhões de euros, deu lá a cash e acabou. E o Barcelona fala também no Lautaro Martínez, que está na Internacional. A Inter, ela ganhou a grana do Icardi. Então, ela estava fazendo uma negociação, estava querendo acertar um dinheirinho, pegar qualquer coisinha para equilibrar as finanças, agora também já tem dinheiro. Então, eu acredito mais numa negociação um pouco mais... São posições diferentes, é claro. Mas é mais fácil para o Barcelona criar a atração Lautaro Martínez do que repatriar o Neymar com esse valor, né? Com esses números fica impossível.
E aí, Vanderlei, eu não sei se é por ser o Barcelona, né, que o Paris Saint-Germain não abre mão desse valor de um bilhão de reais, né? Menos do que eles pagaram, né? Porque é evidente que seria menos. Existiu também o desgaste, existiu a questão do Neymar no clube, de condições, enfim. Mas existem outros clubes, como o Flávio colocou, que tem essa grana, Vanderlei.
O Fausto, o Neymar viveu um momento de desvalorização. Então, caiu bastante o valor dele. Eu acho que não vale mais isso hoje. E outros jogadores também perderam valor antes mesmo da pandemia. Agora, ainda mais, né? A pior coisa para o Barcelona, a gente já falou tanto sobre isso, mas vale repetir, é negociar com quem não tem problema de grana, com quem não tem problema de caixa. Porque se fosse um clube que estivesse na semi-Pindaíba, dá para conversar, faz um desconto, paga em suaves prestações, me dá uma antecipação, aquelas conversas normais em qualquer tipo de negócio. No caso do PSG, a gente já sabe, não tem problema de grana, o Qatar está lá para garantir. Aliás, a gente falou que o Neymar tem contrato até metade de 2022, eu acho que houve uma prorrogação, porque o acordo com o Qatar era até a Copa do Mundo de 2022. Então, como a Copa do Mundo vai acontecer no final do ano, ele serviu de garoto propaganda da Copa do Mundo em muitos painéis, essas coisas todas lá do Qatar. Então, eu tenho quase certeza que o contrato dele vai até o final do ano, exatamente para ele não deixar de ficar sem contrato com o Qatar, que foi o cara que bancou a ida dele para o PSG. Então, feita essa observação, e tem outra coisa, eu acho que o Barcelona pode demonstrar interesse, essa coisa toda, não será fácil comprar. E achei muito interessante, nas últimas horas, o Sandro Rosell, como todo mundo sabe, foi presidente do Barcelona, e ele pediu demissão porque foi envolvido em picaretagens, né? E que foram investigadas pela justiça espanhola, e parece que ele foi, digamos assim, absolvido, ou por falta de provas, porque existe uma diferença entre absolvição e falta de provas. Todo mundo sabe disso. E ele deu uma declaração para uma rádio importante lá de Madrid, dizendo o seguinte, que se ele fosse o presidente do Barcelona, ele até tentaria contratar o Neymar, porque ele acha o Neymar o segundo jogador melhor do mundo. Depois do Messi, é o Neymar. Seguindo o Sandro Rosell. Mas ele faria dois contratos. Um contrato de grana, essa coisa toda, um contrato de jogador, e um contrato de comportamento, porque ele entende que o Neymar também tem sérios, ou apareceu nos últimos tempos, com muitos problemas de comportamento. Então, se ele fosse presidente do Barcelona, ele que está dizendo. Dois contratos, um de jogador de futebol e um de comportamento. Tipo assim, pisou na bola, enfrenta problemas de multa, até de rescisão. Então, é só para lembrar que o Neymar realmente perdeu valor nos últimos tempos por culpa dele, na minha opinião.
Sem dúvida, não tem a menor dúvida. Nilson César, vamos falar do Neymar. O Neymar já disse, o Vanderlei, pelo que eu tô lendo aqui, ele não aceitou esse contrato esticado, né? Essa é a última informação que eu recebi, que eu tô lendo aqui, né, com relação ao Neymar do Mundo Deportivo, né? Que realmente ficou até junho de 2022. Até, Vanderlei, pelo que você colocou, pela falta de relação positiva com o Paris Saint-Germain, né? Porque isso poderia ser muito mais fácil para os dois, mesmo ele não querendo assinar por mais tempo, seria mais fácil prorrogar o contrato do Neymar, né? Até pelo menos a Copa do Mundo. Enfim, mas ele acabou desgastando essa relação com o seu clube. E aí, Nilson?
Ah, eu acho o Neymar um bom jogador de futebol. Ele é um jogador que já vai caminhar daqui a pouco para a final de carreira, né? Mas é um bom jogador. Na Copa ele vai ter mais de 30 anos na Copa do Mundo. Então, como todo bom jogador, ele interessa bons clubes dentro da Europa, né? Só que se eu fosse investidor desses clubes, como eu acho que os clubes pensam, você agregar a imagem dele ao clube não é uma boa, não. Sabe que é um cara que desde a Copa do Mundo da Rússia, você falou em desvalorização, Vanderlei. Essa desvalorização começou em nível mundial com o Kaikai na Copa da Rússia, que virou chacota. Virou chacota, virou piada em todo o planeta o Kaikai dele na Copa do Mundo da Rússia. Ele nunca se ajudou fora de campo. Ah, porque não tem nenhuma influência o que faz fora de campo. Claro que tem total influência. Hoje o futebol não é coisa de boleiro. Hoje é uma coisa extremamente profissional. Então você vê a conduta, eu estava vendo com você os vídeos do Barcelona, os jogos do Barcelona, a história do Barcelona, você vê a conduta dos caras, é uma conduta profissional, é do jeito que tem que ser, sabe? Familiar, profissional. Você vê o Suárez, a amizade que o Suárez tem com o Messi, é um negócio lindo, a amizade de família dos dois, as famílias jantam junto, um na casa do outro. O Piquet, horas antes de começar a partida, almoçando com o pai, com a mãe. Quer dizer, não, isso não é o tipo de conduta do Neymar. O Neymar, infelizmente, tem as manchetes totalmente desfavoráveis a ele. E isso, para um futebol tão profissional como é feito dentro da Europa, pesa muito. Os caras querem adquirir o produto, não só o jogador de futebol, sabe? Eles querem adquirir o produto e não é só o jogador. O jogador, ele é muito bom, é um excelente jogador de futebol, isso ninguém discute, mas o mercado dele ficou cada vez mais estreito dentro da Europa em razão da sua conduta fora de campo. E dentro de campo faz tempo, agora que ele voltou a jogar um pouquinho melhor, mas ele teve, o Bruno Prado fala sempre isso e tem razão, ele teve uma série de contusões, ele não foi aquilo que todos nós imaginávamos que ele pudesse ser, que fosse aí ser eleito como o melhor jogador do mundo. E eu acho que agora a tendência é só piorar. Por quê? Porque o jogador de bola depende muito do aspecto físico. E o Neymar não é essa máquina física. Nunca foi. Então, quando chega uma determinada idade, para ficar no ápice, tem que fazer o que faz o Cristiano Ronaldo. É um tanque fisicamente e consegue ainda jogar a sua bola no ápice. Essa é uma análise sem nenhuma brincadeira a respeito do Neymar, é séria. E é por isso que a gente vê um monte de balão de ensaio e ele acaba indo para lugar nenhum. Quem sabe ele volta para o Santos no final de carreira? Quem sabe volta se resolver os problemas que ele deixou lá na Vila, faça que nem o Robinho, volte para o Santos. É isso que vai acontecer.
Tadinho do Santos. O Santos está querendo vender o Soteldo. Era o único jogador que restava para esse elenco do Santos aí.
Tô falando no futuro, entendeu? Como fez o Robinho.
Mas, infelizmente, o que o Santos vem apresentando agora não dá para pensar nada no futuro. Assim como essa equipe
aquilo que... Aquilo que eu falei, eu confirmo. O Neymar é só um pouquinho melhor que o Robinho. Mais nada além disso.
Flávio, quer falar alguma coisa?
Não, tranquilo. Eu gostei do exemplo que o Vanderlei deu, do Sandro Rossel, o cara que ia fazer uma carta de comportamento. O Sandro Rossel é um dos maiores ladrões da história do futebol, sócio do Ricardo Teixeira, foi preso por corrupção. Eu acho ótimo esse tipo de cara não gostar do seu comportamento. Eu faço.
Quero
que o Fernandinho Beiramar me considere um cara totalmente torto e tal. Tem o tipo de gente que é melhor que eles acham que você não é bem comportado mesmo, viu?
Exatamente.
Que a relação do Neymar com o Rossel, da família do Neymar com o Rossel, sempre foi excelente. Então isso precisa ser colocado também. Eles eram íntimos, e bem íntimos.
É isso aí, vamos falar do Corinthians, vamos falar do Timão, e o Timão é o seguinte, né, o Duílio Monteiro Alves, ele deu uma entrevista pro Globo.com, falando a respeito do jogo e de tudo que tá acontecendo no Corinthians. Ô Vanderlei, a única coisa que não entra na minha cabeça, eu vou até ler a declaração dele, se existe um acompanhamento com relação ao jogo. Ele diz que existe sim, um acompanhamento diário da situação do jogo. Ele começou no Corinthians, fez sucesso no Corinthians, teve uma excelente passagem em 2017, e se existir a chance dentro de valores compatíveis, sem fazer loucura, ele pode vir. Fora isso, não dá para pagar. Agora, a minha dúvida, Vanderlei, o que seria um valor que o Corinthians conseguiria pagar, sendo que o Corinthians, assim como a maioria dos clubes, não consegue nem pagar os atletas que estão lá no clube nesse momento, Vanderlei?
Como dirigente, né, o Duílio deve ser, inclusive, candidato da situação à presidência do Corinthians, né, há um movimento que aponta que ele deve ser o nome escolhido, ainda não é uma informação oficial, ele tem que jogar para a plateia, né, dizendo que está interessado num cara que tem boa relação e tem boa imagem. O Jô tem uma boa imagem junto aos corintianos, é um garoto que nasceu dentro do Corinthians, sem dúvida. Agora, eu acho que tudo é matemática. Ele pode até se livrar de alguns jogadores no Corinthians e, com aquele dinheiro que ele estava gastando com alguns, pagar a conta do Jô. E imagino que um negócio assim possa acontecer. Agora, investimento, eu acho que seria mais um buraquinho na difícil vida financeira do Corinthians. Você sabe, Fausto, a gente tem que pensar um pouquinho para frente. Vai passar essa pandemia. E está todo mundo enfrentando dificuldades em todos os segmentos, né? Pessoa física, pessoa jurídica, a gente sabe de tudo isso. Quando passar, os clubes, antes da pandemia, já estavam numa situação difícil. Quando passar, até os ricões já não terão o mesmo poder nos seus cofres que tinham antes da pandemia. Os dois clubes piores do Brasil, com as maiores dívidas no Brasil, são Botafogo e Cruzeiro. Em torno, números redondos, tá?
E eu vou, Nelê, dentro do que eu tenho de informação aqui também, é que você citou o Botafogo e o Cruzeiro, mas vale também o Atlético Mineiro, porque tá entre aí os piores, né? E causa estranheza, né, Vanderlei? Porque são dois grandes do mesmo estado.
Os dois maiores são o Cruzeiro e o Botafogo. A dívida gira em torno de 800 milhões. Acima de 600 milhões, Fausto, está o Atlético Mineiro, que você acabou de falar, o Corinthians, o Fluminense e o Vasco da Gama. Então, nesse ranking aí, lideram o Botafogo e o Cruzeiro, aí vem no bloquinho dos quatro, que é o Corinthians, que são Corinthians, o Vasco da Gama, o Atlético Mineiro e o Fluminense, né? Depois tem os outros lá, está todo mundo devendo. Né? E tem aqueles que, aparentemente, na último levantamento, têm as suas dívidas e os seus cofres mais ou menos sob controle. Devendo, mas mais ou menos não é uma situação desesperadora. Flamengo, é verdade, Palmeiras, Grêmio, Atlético Paranaense, Bahia, Fortaleza, Ceará, dentro dos seus números, claro, Goiás, né? Então, esses clubes estão mais ou menos também durangos, mas estão mais ou menos sob controle. Então, por isso que quando alguém desse blocão de cima que deve demais começa a falar em contratar, você não tem que levar muito assim, abraçar a ideia, eu acho que deve ser um discurso protocolar, alguma coisa assim, porque a situação é tão dramática, você não pode pensar em entrar em mais dívidas. É isso que eu penso, meu caro Fausto Favara.
Mas o Flávio Prado, antes fosse isso, né, Flávio? Assim, eu concordo 100% com o que o Vanderlei colocou com relação a não poder pensar em fazer mais dívidas, mas eles não têm essa preocupação, né, Flávio? Isso é tão claro, né? Porque momento de eleição, por exemplo, o Duílio, como o Vanderlei colocou, tá aí colocando um jogador ídolo do Corinthians para um possível retorno. Mas a irresponsabilidade é tão grande, Flávio, é que não dá para confiar em absolutamente ninguém, né, desses grandes clubes.
Os clubes, eles vivem em função dessa... Os clubes não, os dirigentes, né? Em função dessas negociações. Então é muito importante você pegar um garoto da base, vender e trazer um jogador mais velho, que aí tem negociações. Mas esse caso do Jô, eu fui repórter há muito tempo, não tão brilhante quanto o Vanderlei Nogueira, mas você sabe o que me parece que é esse caso do Jô? Nós estamos numa época de pandemia, não tem notícia. Né? Não tem notícia. E aí, o Jô, algum dia, deu uma entrevista falando: eu não estou muito contente com o treinador lá no Japão, está me enchendo um pouco o saco e tal. Alguns setoristas falaram assim: pô, ele poderia voltar para o Corinthians. Né? E levantou essa bola, e aí está até agora sendo reinventada essa história. Porque a impressão que fica, a gente lendo, parece que todo dia o Corinthians está ligando pro João, o João está ligando pro Corinthians. Não tem nada.
Mas, Flávio,
já que ele não está feliz lá, e óbvio, ele é corintiano, ele tem a família que mora aqui, tem também gente do Rio, ele gostaria até de voltar. Mas isso aí é um troço assim, é requentar a notícia em época de pandemia, é mais ou menos por aí.
Mas, Flávio, aí pode ser que a bola tenha sido levantada realmente por alguém que ouviu uma declaração do Jô, mas foi abraçada pelo Duílio, que é um homem forte do Corinthians. E ele disse aqui, como eu li, Flávio, que o Corinthians está sim acompanhando o Jô, está em contato com o Jô, então não me parece algo assim tão jogado. Me parece que está existindo essa negociação aí pro entre Jô e Corinthians.
Perguntaram para ele, óbvio, né? Porque não tem outra informação. Aí, claro que eu quero, lógico, é evidente. Isso aí, eu como repórter já fiz uma página inteira falando uma coisa e no outro dia desfalando, porque você tem que preencher espaço. Eu não tenho, mas sabe, falei com o pai do Jô, ele falou: pô, adoraria que meu filho voltasse, ele adoraria voltar. O cara tá ganhando uma bufunfa enorme lá no Japão, tem a Arábia no meio da história aí e tal. Corinthians é a última opção e também vai ter que vir pelo dinheiro que o Corinthians tiver. Mas isso é coisa lá para frente. Mas por enquanto vamos requentando aí, porque enquanto os times não voltarem, não tem nada e tal, não tem nenhum treinador caindo, então a gente tá requentado daqui, requentado de lá e vambora. A notícia vai. Eu sei como é que isso funciona, viu?
Fala, Nilson César.
Ligar, rapaz. Você, por exemplo, tem um amigo lá, o Coutinho, que tá lá no Barcelona de volta, liga pra ele, me passa o número dele, Messi. Aí você liga pro Messi. E aí, mestre, como está? Quer jogar no Corinthians?
Você pode ligar. O nosso seu Bento falou em Kaká.
Seu Bento queria trazer o Kaká, rapaz. Então, para ligar, vocês têm que lembrar que esse aqui é um ano político do Corinthians. E o Corinthians, eu acho que essa direção aí, a situação, nunca correu tanto risco de perder uma eleição como tá correndo risco agora. Então tem que levantar, se puder falar que vai trazer o Messi, vai falar com o Jô, levanta qualquer coisa. De repente pode até arrumar um patrocinador maluco aí que fala, não tem dinheiro Corinthians, então eu pago a vinda do Jô. Como foi feita aquela jogada do Ronaldo, lembra? Quando veio o Ronaldo pro Corinthians. Só que eu acho o seguinte, aliás, eu não coloquei no blog, mas eu fiz um vídeo sobre isso hoje. O São Paulo, os dois que são mais rodados aí, o Vanderlei e o Flávio, lembram muito bem disso, como eu lembro também. Chegou uma época que o São Paulo, quando era organizado, se eu não me engano, o Flávio cobriu o São Paulo nessa época para a televisão. O São Paulo priorizou pagar dívidas, principalmente depois daquela construção de Morumbi, ficou um tempão sem título. Então, eu acho que o Corinthians, ele deveria, se fosse uma coisa bem séria, falar assim, a minha prioridade agora é trabalhar minhas dívidas. Eu faço isso aí no meu caderninho aqui, é verdade. Você troca filé mignon pela salsicha e vai levando. Então, a minha prioridade é pagar minhas dívidas. Atenção, título, nós vamos ficar um tempo com um elenco que se ganhar título é por acaso. É isso aí. Eu acho que o Corinthians teria que pensar assim.
Ô, Nilson. O Flávio pode até me ajudar, o Vanderlei, você mesmo. Teve um clube agora, recentemente, que acabou um estádio agora na Europa e não contratou ninguém por um bom tempo. Será que foi o Atlético... O Tottenham, foi o Tottenham, né? Foi o Tottenham que ficou construindo o estádio e fez exatamente isso que você está falando, Nilson. Priorizou montar uma estrutura maior e ficar sem um grande elenco.
O Corinthians tem que fazer isso. Obrigatoriamente. Conclua, Nilson, conclua. O Corinthians tem que fazer isso. Quando ele quer falar... Então, eu se eu fosse dirigente do Corinthians... Eu iria dentro dessa linha. Ó, gente, nós vamos ter um elenco modesto. Se vier algum título, é um acaso, mas nós vamos trabalhar para sanear o clube, porque é inadmissível que um clube, saiu a notícia aí, eu não sei nem se é verdade ou não, mas teve luz cortada, uma ameaça de luz cortada no Corinthians. A grandeza do Corinthians não permite isso, entendeu? Então eu penso assim.
Fala, Vanderlei.
É rápido, Fausto, só para lembrar o seguinte, recuando um pouquinho o tempo, foi muito engraçado. Maradona em forma. Tinha um dirigente fanfarrão aqui em São Paulo, e eu não vou falar o nome. Então, um amigo meu, repórter, falou assim, você quer ver? Eu vou fazer uma pergunta para ele, ouça a resposta. Aí, prestei atenção, esse meu companheiro foi lá e disse assim, presidente, por favor, uma pergunta apenas. É verdade que o senhor pensa em trazer o Maradona? O cara estava num clube, Durango, né? Ele falou assim... Não sei como você descobriu, mas tenho contatos. E estamos, pelo menos, conversando a respeito. Ele foi bem, cara.
Lógico.
Ele foi bem. Aí desligou, ele falou, o que eu te falei? Eu falei, impressionante. Mas ele foi assim na primeira. Falou assim, presidente, é verdade que o senhor está tentando trazer o Maradona? Como você soube, eu não sei. Mas eu não posso desmentir. Era de uma cascata.
E essa manchete certamente durou por anos e anos, Vanderlei.
Eu estou dizendo, não é esse caso do Will, não é nada disso, mas é muito engraçado, porque ao longo do tempo você vê cada coisa. A gente brinca muito, né? Você quer quem? Vai contratar quem? O Zidane em forma? A gente brinca. Mas isso aconteceu, eu achei muito engraçado, porque o cara teve uma sacada, né? Mas o dirigente... pegou no ar e falou assim, nem sei como você soube. É demais.
Cara. E uma coisa somos nós, né? Seria uma irresponsabilidade a gente ficar chutando aí. Mas quando um dirigente se aproveita disso, aí a palavra é dele, né? A gente, eu citei o São Bento aqui, Vanderlei, porque o presidente do São Bento deu uma entrevista ao Nilson falando Kaká. Então, aí o problema é dele. Ele levantou a bola ali, o problema é dele. Vai que tem um...
Eu falei...
Vai que tem um bilhardário na cidade lá e que contrata. Que
chute, o Nilson quase me bateu. Você acha que porque não quer ir para Sorocaba? Não, eu só acho que é chute. É. Aí, e esse negócio que eu falei aqui, por favor, senão as pessoas entendem mal. Não estou me referindo ao Duílio. Estou contando uma história do passado que foi muito engraçado. E também não estou comparando o Maradona ao Jô. Não é isso. Eu estou dizendo que existem cada chutes que eu vou dizer uma coisa para você.
Sem dúvida. Fala, Nilson, para fechar.
Só para fechar, o negócio do Maradona, o Maradona já tinha acabado a carreira. Eu encontrei o Maradona na Galeria Lafayette em Nice, num grande prêmio de Mônaco. E aí ele foi num orelhão junto comigo. Essa história é fantástica.
Eu tinha esse registro.
Eu trouxe o Maradona da Galeria, ele estava com a Cláudia, que era a esposa dele. Ele foi lá, entrou com o Randall Juliano à tarde no São Paulo agora. E ele falou, o time que eu jogaria no Brasil é o Santos. Ele lembra que o Santos também falou da possibilidade de trazer o Maradona? Ele falou, esse time eu jogaria e gostaria de jogar com a camisa 10. Ele falou isso na Jovem Pan, foi fantástico. Por quê? Porque eu teria a honra de jogar com a camisa do Pelé. Esse sim é o clube que eu jogaria no Brasil. Nunca mais esqueço disso. O resto em relação ao Maradona foi muita cascata.
Flávio, abraço, Flávio.
Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
Vanderlei, abraço.
Abração, Flávio.
Nilson, abraço.
Tô louco pra ir pra São Paulo, hein? Um abraço.
Tamo junto. Grande abraço. Amanhã tem mais Esporte em Discussão aqui na Pan.